com quem investiu dinheiro em CDB, por exemplo, não cabe ao colegiado. Dentro do governo, o temor é de uma politização do caso no Congresso, por meio de uma CPMI, como alertou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Na minha opinião, se politizar no mau sentido da palavra, ela beneficia o criminoso. Se você quer a verdade, se você quiser a verdade, e aí não importa de que igreja a pessoa é, de que partido a pessoa é, você vai lá e pune. Pune. Não importa qual é a filiação da pessoa. Você pune. Isso fortalece as instituições. Fortalece o partido, fortalece a igreja, fortalece o Supremo, fortalece a Receita, fortalece a polícia. Então, tudo o que situação e oposição tem que fazer nesse momento é buscar a verdade.
Haddad confirmou ontem ao portal Metrópolis que Vorcaro foi recebido por Lula, mas, na ocasião, não havia suspeita de fraudes. Para o ministro, é preciso evitar pré-julgamentos.
Nós não podemos temer fazer o certo. E foi esse o recado que o presidente Lula passou esse tempo todo. Vamos fazer o certo. É uma oportunidade de mostrar para a sociedade que nós podemos fazer as coisas certas.
O ministro da Fazenda ainda defendeu o que chamou de autossaneamento do STF no caso Master, após a revelação de ligações de parentes de ministros e o banco. De Brasília, André Anelli.
Assunto importante já para a nossa primeira rodada de análises. Hoje quem está com a gente é José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria, bem-vindo, bom dia para você. É importante a CPMI ouvir o Daniel Vorcaro nesse depoimento que deve acontecer na semana que vem, Zé?
Está todo mundo querendo ouvir agora o Vorcaro, né? Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Essa sexta-feira. Olha, até parece que o Congresso está mesmo interessado em investigar, chegar aos responsáveis e às ligações políticas deste grande escândalo da vez chamado Banco Master, né? Mas só que não. Olha, são três CPIs com requerimentos já formulados e apresentados. Uma na Câmara, outra no Senado e a terceira no Congresso Nacional, que é a mais provável. Só a leitura no plenário do Congresso já significa a criação da CPI, para se ter uma ideia. E agora a CPI do INSS, que entra formalmente, já estava antes fazendo investigações, nesse caso Master, que acaba de vez mostrando, desnudando o mundo da política. Só que, na verdade, Nonato, o que os deputados e senadores querem é o controle da investigação. E isso sempre é muito importante.
O Zé, a gente teve também contestação pela atuação do ministro Dias Toffoli no caso. Ontem o ministro disse que pode encaminhar esse caso, pode mandar o caso Master para a primeira instância, mas somente no fim das investigações. E claro, outros ministros também defenderam a instituição e notadamente também o ministro Dias Toffoli. Há uma mudança de posicionamento do ministro nesse momento?
Há uma mudança de postura do ministro Dias Toffoli e do próprio Supremo. Nunca um magistrado tem que dar explicações a não ser a sua própria consciência. A consciência do magistrado é que define ali o que ele vai fazer ou não. A Constituição e a legislação dão ao magistrado, né, desde ao juiz ao ministro do Supremo Tribunal, esse poder da hermenêutica. Não há crime na hermenêutica. Então, assim, quando um juiz, quando um ministro do Supremo precisa explicar os seus atos, é porque ele assina um recibo de que há algo muito estranho no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a realidade. Agora, veja bem, o INSS, né, aquele roubo do INSS, está sendo investigado nessa CPI. O presidente da comissão promete que a convocação do Vorcaro será para tratar dos empréstimos consignados do Banco Marca com os aposentados. Mas, na verdade, aquilo ali, Nonato, é um vulcão em erupção. Ou seja, todos vão partir para cima para saber das ligações de Vorcaro com as excelências aqui em Brasília.
Resta saber o que vem na lava do vulcão aí, como destacou Zé Maria Trindade, que volta daqui a pouquinho. 6:08, vamos ao cenário internacional. Luca Bassani já está aqui com a gente. Você se lembra que falamos muito das mortes em Gaza, naquele período mais agudo da ação de Israel no território palestino. Pois autoridades israelenses agora admitem que cerca de 70 mil pessoas ou mais morreram na faixa de Gaza durante os enfrentamentos. É um número que meio que coincide com aquele que foi divulgado, Luca, pelo grupo Hamas. E a gente sempre fazia o alerta: Hamas, que controla a faixa de Gaza, não tem como checar isso de maneira independente. Mas agora autoridades israelenses estão admitindo esse número, que para um território tão pequeno é muito elevado, não, meu caro? Bom dia e bem-vindo.
É bastante elevado, Nonato. Bom dia a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. De acordo com um relatório que foi divulgado por autoridades israelenses ligadas às IDF, às Forças de Defesa de Israel, pela primeira vez eles admitem um número de mortes de palestinos que coincide ou está até mesmo muito próximo do número divulgado pelo Hamas durante os 2 anos e meio de guerra. Eles falam em um número na faixa de 71 mil pessoas, ou seja, cerca de 13,5% da população da faixa de Gaza, que é aí na faixa de 2,1, 2,3 milhões de palestinos, o que de fato é muito alto. O que chama atenção é que pela primeira vez eles acabam considerando uma cifra parecida e, ao mesmo tempo, também deixam claro que este número pode ser ainda maior considerando os escombros. Muitas pessoas morreram em bombardeios. Até agora não foi completamente limpa, né? Todos esses diversos entulhos e ferros retorcidos dos diversos prédios que foram destruídos. Com certeza devem ter mais corpos de civis embaixo deles. Outra distinção que é importante ser feita é que eles não disseram que quantas pessoas são civis e quantos são terroristas ou militantes do Hamas e da Jihad Islâmica nesse número. Estudos independentes falam que pelo menos metade deste número pode ser até mesmo membros do Hamas, mas de qualquer maneira é sempre triste pensar que 35 mil, 40 mil pessoas inocentes acabam morrendo também em uma guerra tão violenta que, como nós sabemos, redefiniu toda a geopolítica dentro do Oriente Médio. Agora, a expectativa é com o retorno do último corpo, do último refém que faltava ser repatriado a Israel, que a segunda fase do plano de paz de Donald Trump possa ser implementada. Ela envolve a desmilitarização do Hamas e o poder sendo colocado nas mãos de um grupo tecnocrata palestino, ou seja, com uma administração civil e não com um grupo radicalizado. Obviamente que ainda não sabemos quais são os moldes desta implementação. O próprio Hamas não entregou nenhuma das suas armas até agora, o que se transforma em uma grande adversidade, um grande desafio para todos os mediadores turcos, catares, israelenses, norte-americanos, egípcios, que trabalham para solucionar essa guerra que começou lá em outubro de 2023. A gente vai ficar, como sempre, de olho, Nonato, mas tudo indica que não será fácil, apesar dessas confirmações muito tristes de mais uma guerra que vitima milhares de inocentes dentro do Oriente Médio.
E fora, né, Luca, que você tem a perda da vida, obviamente, possivelmente boa parte da população teve ali um parente, um vizinho que acabou perdendo a vida nesse cenário, tem ainda o dano psicológico. Às vezes você está sem casa, você está sem documento, tem a questão da reconstrução, a questão da alimentação, então o estrago é muito grande, vai para além das 70 mil mortes. Muito obrigado, viu, Luca Bassetto, da Europa. As contas do governo federal registraram um déficit superior a 61 bilhões de reais em 2025. Os detalhes na reportagem da Júlia Firmino.
As contas do governo Lula chegaram a 2025 com um déficit de 61 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O resultado é pior do que o de 2024, quando o déficit foi de 42 bilhões e 900 milhões de reais. Mesmo assim, o governo afirma que cumpriu a meta fiscal. A meta era de zero, com tolerância de até 31 bilhões de reais de déficit. Parte dos gastos ficou fora do cálculo oficial, como despesas com decisão da Justiça, saúde, educação, defesa e devoluções do INSS. Com isso, o déficit que vale para a regra fiscal foi de 13 bilhões de reais, dentro do limite permitido, como comentou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Nós herdamos um déficit do governo anterior de 1,6% do PIB. Se nós considerarmos a peça orçamentária que foi encaminhada, mais o calote dos precatórios, mais o reajuste do Bolsa Família, que não foi previsto na peça orçamentária. Então nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né? Ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público.
Apesar do cumprimento da meta, especialistas alertam que a situação das contas públicas ainda preocupa. A dívida do país continua a crescer e pode chegar a valer 89% do PIB nacional em 2032.
Segundo o Tesouro Nacional, os gastos que ficaram fora da meta somaram R$ 48,7 bilhões no ano passado. Esse valor foi precatório, que são dívidas do governo determinadas pela Justiça. Outro gasto que aumentou foi o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O valor chegou a R$ 129 bilhões no período. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que para esse ano o governo espera entregar um resultado fiscal mais próximo da meta estabelecida para o período.
Mas a nossa expectativa é, de fato, de ter um exercício que, claro, tem seus desafios, mas que a gente consiga novamente aí entregar o resultado que foi estabelecido e, de preferência, mais próximo do centro da meta do que do piso. Então, ou seja, como já foi sinalizado que é o nosso intuito esse ano, gerar, para fins de comparação com tiradas as exclusões, gerar, de fato, um superávit primário nesse exercício e não mais um déficit.
Do lado das receitas, o governo arrecadou mais com o aumento do IOF e com os royalties do petróleo. Mesmo assim, o dinheiro não foi suficiente para evitar o déficit nas contas públicas.
Já o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirma que os resultados da criação de vagas em 2025 refletem a desaceleração da economia provocada pela política de juros do Banco Central. A reportagem é do Matheus Dias.
Os últimos dados do Cadastro de Empregados e Desempregados do Brasil, o CAGED, mostram a criação de 1.279.493 vagas com carteira assinada em 2025. O número representa uma queda de 23,7% em relação a 2024, quando 1.677.575 empregos formais foram gerados. O resultado no mercado formal é o menor desde 2020. O acumulado do ano foi muito afetado pela forte retração registrada em dezembro de 2025. O mês finalizou com um fechamento de 618.164 postos. Resultado já esperado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Em todo ano tem um ajuste de dezembro. A gente fica sempre torcendo para o ajuste ser menor. Às vezes é maior, às vezes não é. E esse ano, eu não falei a vocês, mas eu estava levemente desconfiado que o ajuste ia ser maior do que costumeiramente. Nem com a Paula eu comentei, mas era essa a minha percepção.
Os principais setores da economia evoluíram desigualmente. Serviços e construção civil avançaram acima da média nacional. Já no comércio e na agropecuária, o crescimento foi abaixo do patamar geral. A indústria geral teve o desempenho mais fraco entre os grandes setores, com alta de 1,62%. O ministro do Trabalho e Emprego culpou a taxa de juros, estipulada pelo Banco Central. Luiz Marinho disse que, na opinião dele, o BC avalia a economia de forma muito conservadora.
Enxergava, insistia que nós íamos ter um processo de diminuição de velocidade. Isso acabou acontecendo, na verdade, é o que o Banco Central esperava e exerceu e trabalhou para diminuir o ritmo do crescimento, dado a sua responsabilidade de cumprimento das suas metas, inflação, isso sucessivamente. O problema é que isso reflete em queimar orçamento para pagar juros. Isso é um drama que o Banco Central precisava encontrar mecanismo mais inteligente para poder monitorar esse processo.
O ministro Luiz Marinho disse ainda que os juros altos foram mais negativos para o mercado de trabalho brasileiro do que o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.
O tarifaço, ele impactou, claro que ele impactou, mas eu acho que o impacto do juros foi maior que o tarifaço.
Empregos entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia registraram as maiores quantidades de vagas em 2025.
mas quem registrou o maior crescimento percentual foram os estados do Amapá, Piauí e Paraíba. No campo dos rendimentos, o salário médio real de admissão em dezembro de 2025 foi de R$ 2.303,78, o que representa uma queda de 0,51% em relação a novembro, mas um aumento de 2,55% na comparação de dezembro de 2024, já descontados os efeitos sazonais.
Dados, portanto, da criação de empregos, indicando aí o menor saldo em 5 anos. José Maria Trindade, por outro lado, quando a gente observa, por exemplo, o desemprego no Brasil, a taxa está em 5,2% no fechamento do trimestre de novembro, né? A gente tem que esperar agora o outro trimestre. É quase pleno emprego. É natural que você tenha menos criação de vagas à medida em que você está num cenário de quase pleno emprego, ou o governo tem que se preocupar com esse índice que é o menor em 5 anos?
É natural, porque o ritmo de crescimento de emprego era muito forte, né? É ainda muito forte. Esse resultado aí uma conta, né? Tirando a diferença dos que foram mandados embora, né? Dos que foram demitidos e dos contratados, e que sobra esse saldo positivo. E o ritmo nos últimos trimestres vem muito forte, no último ano também foi muito forte. Então, assim, chegou-se um ponto que é quase impossível o crescimento. O ministro tem razão quando ele fala dos juros, mas não é só juros. Veja bem que a ponta aí do crescimento está serviços, né? Que é exatamente o final da economia, que é serviços. Os serviços do Brasil estão num ritmo diferente, porque não há como importar serviços. Então, é uma atividade que está funcionando muito bem no Brasil. O que falta no Brasil, na verdade, é qualidade de emprego. Há um desequilíbrio no mercado. Aqui a gente escuta representantes e empresários. Quem tem um funcionário, quem tem 8 mil funcionários, eles reclamam da mesma coisa, da falta de qualificação do trabalhador brasileiro e da falta de trabalhador. Está difícil contratar, muito difícil, porque há um desequilíbrio. Olha, apesar desta oferta grande de trabalho, falta qualidade. Às vezes, o trabalhador não quer, porque prefere ou ficar com a ajuda federal ou mesmo trabalhar por conta própria, né?
Ô Zé, agora num ano eleitoral como é 2026, a gente tem uma preocupação muito grande do brasileiro com a criminalidade, com a segurança e, infelizmente, com a violência em boa parte do Brasil. Isso aparece sempre no topo. Mas a economia ainda é determinante, isso vai aparecer nessa eleição, e aqui a gente lembra a história daquele assessor do Bill Clinton, Carville, né, que dizia: é a economia, estúpido, que ela determina o voto. Continua sendo assim, Zé?
Continua. Olha, só que esse sentimento ele não se prende a números. Não adianta dizer: olha, nós pegamos em tanto, a taxa de desemprego está tanto, a inflação recuou para tanto e a arrecadação aumentou. O cidadão não sabe, não quer saber desses detalhes, de números. O que ele quer saber é do sentimento na economia. Se o salário dele está cabendo no mês, se ele está indo no supermercado com salário e trazendo mais produtos do que antes. E esse sentimento não foi alcançado. Quer dizer, apesar desse pleno emprego, quando se recebe o salário e vai no supermercado, volta com sacolinha na mão, né?
Exatamente. Zé Maria Trindade volta daqui a pouco com mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. 6:22 agora.
Venha, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não... E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
6 horas 25 minutos agora. Após escândalo com o Banco Master, a Rio Previdência anunciou uma troca na diretoria. Quem tem os detalhes é Rodrigo Viga.
O integrante do Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro assumiu interinamente a presidência da Rio Previdência. Esse comitê havia orientado investimentos mais conservadores, de menor valor, em títulos do Banco Master, que estão sendo investigados por vários órgãos e instituições. É o desdobramento do escândalo envolvendo o banco, que foi liquidado em novembro do ano passado e teve o presidente Daniel Vorcaro preso por alguns dias. Nicolas Cardoso era integrante desse comitê de investimentos, que tinha feito uma orientação por investimentos mais conservadores em títulos emitidos pelo Banco Master. Em pauta, investigações que giram em torno de títulos comprados pela Caixa de Previdência junto ao Banco Master entre o final de 2023 e meados de 2024. O comitê de investimentos tinha proposto e aprovado investimentos de apenas R$120 milhões nesses títulos do Master. Mas mesmo assim, a diretoria e a presidência decidiram aportar muito mais, quase R$1 bilhão. Mais precisamente, R$970 milhões. Esses investimentos considerados suspeitos com potencial de irregularidade e ilegalidade motivaram na semana passada uma operação da Polícia Federal, Barco de Papel, para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. Um dos principais alvos, o ex-diretor-presidente da Caixa de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que cuida de 250 mil aproximadamente aposentados e pensionistas, Davis Antunes. Após a investigação, ele pediu baixa, pediu exoneração, o que foi ratificado pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esses aportes suspeitos feitos pela Caixa de Previdência estão sendo investigados por Polícia Federal, Justiça e aqui internamente pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Controladoria Geral do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
6 horas e 28 minutos.
Mercado Agro.
Os preços altos do café em 2025 afastaram os consumidores da bebida, já que o quilo do café torrado e moído chegou a uma média de R$ 60. Quem fala a respeito é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
Os preços altos do café que a gente viveu em 2025 agora se refletem em números. Preços altos, queda no consumo. A Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, divulgou nesta quinta-feira que o consumo no Brasil diminuiu em 2,31% no ano passado em comparação a 2024, totalizando 21,41 milhões de sacas de 60 quilos. De acordo com a associação, o preço médio do café torrado e moído, que é o que a gente consome no dia a dia, subiu 5,8% no varejo da região sudeste, encerrando 2025 com uma média de R$ 60 o quilo do café. E esse preço absurdo poderia ser ainda pior para o consumidor. Isso porque a entidade afirma que entre 2021 e 2025 a indústria absorveu uma boa parte aí do aumento nos preços da matéria-prima, apertando a margem das processadoras de café. E o clima, como sempre, foi um fator relevante para o desempenho nas lavouras. Variações climáticas impactaram de forma significativa os cafezais, levando a uma produção insuficiente, e isso tornou o preço do café no varejo muito instável. Agora, para 2026, a BIC estima aí que haja uma safra boa, um clima mais estável, e isso tende a favorecer um mercado mais equilibrado e sem tantas variações de preços do café na gôndola para o consumidor. Eu volto com mais informações sobre o agro toda semana lá no Hora H do Agro, que vai ao ar às 5 da manhã, reprises aos domingos às 6 horas da manhã, esse bate-bola que a gente tem aqui no Jornal da Manhã também toda semana, às segundas, quartas e sextas. Espero vocês lá no Hora H do Agro. Até lá.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, o CEO da Heineken, Dolf van den Brink, renunciou ao cargo diante de vendas mais fracas. Ele está há 6 anos nessa posição e 28 na empresa. A decisão acontece em um momento de forte turbulência para a segunda maior produtora de cerveja do mundo e para todo o setor cervejeiro. Para o Banco City, a mudança na direção da cervejaria holandesa pode significar menos aporte no Brasil, sobretudo se o mercado premium seguir estagnado. No fim de 2025, uma nova fábrica da Heineken em Passos, Minas Gerais, foi inaugurada, o que deve garantir até 500 milhões de litros de cerveja por ano. A construção representou um investimento de 2 bilhões e meio de reais da empresa no país.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? Agocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em lógicas. Agocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, Agocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com Agocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Manhã, hora da gente movimentar mais uma vez a nossa reportagem. Vamos a São Paulo, porque ontem um motociclista acabou sendo arrastado numa enxurrada no interior paulista. A Danúbia Braga tem aqui mais informações e, infelizmente, ele se torna mais uma vítima dessas chuvas que assolam o estado desde dezembro, né? Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Essa é a 14ª morte, viu, Nonato, registrada de dezembro agora para janeiro. Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente no Jornal da Manhã. Esse motociclista, então, durante uma enxurrada em Piracicaba, no interior de São Paulo, sendo arrastado, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, tentaram fazer ali o salvamento, massagem cardiopulmonar, mas infelizmente o óbito foi confirmado ainda no local. Ele não resistiu e morreu no local. Então, essa é a 14ª morte registrada no estado de São Paulo desde o início da operação São Paulo Sempre Alerta, que começou em dezembro, 1º de dezembro de 2025 e segue até o fim de março de 2026. Essa morte aconteceu no bairro Santa Mônica, então em Piracicaba. E aí a gente tem os números que constam no relatório mostrando quais são os tipos de mortes que já foram constatadas, porque no último fim de semana, a última morte que a gente tinha registrada era de um idoso de 75 anos que acabou sendo arrastado também pela chuva quando ele foi entrar no veículo dele para tirar do local onde estava, e ele acabou sendo arrastado. Isso aqui na capital paulista. E agora essa é a 14ª morte. Para a gente ter uma ideia, então, das últimas ocorrências, 5 mortes por enxurradas ou enchentes, 3 por desabamento, 1 por deslizamento, além de outras 4 que ficam classificadas como outros. Na operação passada, de dezembro de 2024 para 2025, até março de 2025, foram registradas 18 mortes. E a gente já tem, nesse curto espaço de tempo, 14 mortes registradas, então, em um mês e pouquinho registrado. Então, mostra esse número expressivo, infelizmente. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo mostrou que a capital paulista já acumula, para a gente ter uma ideia, 211 milímetros de chuva, quando o esperado para o mês inteiro era de 256 milímetros de chuva. Além disso, né, a Defesa Civil emitiu um alerta nesta madrugada para a Zona Oeste, Zona Norte e região central para chuva forte, granizo e rajadas de vento de alta intensidade. Eu moro na Zona Oeste, o barulho, assim, o vento era muito forte mesmo, uma chuva pesada, assustadora. E aí, esse alerta severo foi emitido ainda noite e madrugada. Ontem à tarde, teve um alerta na Zona Leste, porque também chovia muito forte na Zona Leste da capital. Além disso, para hoje, a gente tem também um tempo estável, tem que estar bem carrancudo, fechado, temperatura amena. Hoje não deve fazer aquele calorão dos últimos dias de bater ali 30 graus ou quase 30 graus. Aproximadamente hoje deve ficar na casa dos 24 graus. E tem previsão de chuva, chegada inclusive de um ciclone extratropical. O que acontece é que essa chuvarada deixa o solo encharcado e os rios e córregos já também ali com volume expressivo. Então, para transbordamento e áreas de alagamento, de fato, é bem perigoso, fica muito mais propício. Por isso, o alerta da Defesa Civil nesses momentos em que a água começa a subir, é importante que as pessoas procurem um ponto mais alto. Se tiver algum objeto, veículo, é melhor deixar que perca ali algum bem material do que você perder a própria vida. Afinal, são 14 mortes já registradas em um mês e pouco. Volto com você.
É isso, Danube. Essa chuvarada começou ali por volta de 10h30 da noite, mais ou menos, né? E aí o alerta que a gente mostrou aqui também, para quem nos acompanhava com imagens, chegou ali por volta de 11h30 da noite. Obrigado, viu, Danúbia Braga, em São Paulo, atualizando essas informações para a gente. Vamos seguir com a nossa reportagem, porque o presidente Lula vai fazer uma cirurgia hoje. Repórter Igor Damasceno acompanha, tem os detalhes para a gente direto de Brasília. e a gente conversa com ele nesse momento. Ô Igor, qual é o procedimento pelo qual o presidente vai passar, hein? Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula vai ser submetido a essa cirurgia na manhã de hoje em um hospital particular daqui da região central de Brasília. No entanto, de acordo com a nota divulgada pela Presidência da República, a cirurgia de catarata tem a expectativa de ser muito rápida e muito simples. Vai ser uma cirurgia no olho esquerdo. Em 2020, o presidente Lula, ele participou, ele fez uma outra cirurgia, mais ou menos da mesma forma, só que no olho direito. E naquela época, a recuperação do presidente foi muito rápida. Eu lembro a vocês que a catarata é uma condição que deixa o cristalino do olho um tanto mais opaco, fazendo com que a visão seja diminuída progressivamente. Então, é necessário intervir o quanto antes pela saúde, pelo bem da saúde ocular do presidente. Então, hoje, ele vai ser submetido a essa cirurgia em um hospital da região central daqui de Brasília. Mas, de acordo com a nota divulgada, não há nenhuma gravidade. A expectativa é que o presidente seja liberado ainda hoje. No entanto, ele vai voltar direto para a residência que fica na Granja do Torto, não é no Palácio da Alvorada. Ele vai para a Granja do Torto, que é a casa de fazenda da Presidência da República, e por ali ele deve ficar nos próximos dias se recuperando. O presidente Lula vai despachar da Granja do Torto, vai trabalhar numa espécie de home office e vai contar com a ajuda do vice-presidente Geraldo Alckmin para conduzir os assuntos que estão em aberto aqui em Brasília. A expectativa é que quando Lula se recuperar dessa cirurgia, a primeira agenda dele será um encontro com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, para tratar da indicação de Jorge Messias. Um tema que é considerado pelo presidente muito importante e que precisa ser tratado com prioridade nesse momento, viu, Nonato?
Pois é, e apesar dessa cirurgia, e como você disse, o presidente vai ali despachar na Granja do Torto, tem também a questão da reforma ministerial, né, Igor, que está rolando. E já tem até substituto confirmado nesse momento para uma das saídas, não?
Exatamente. Aquilo que a nossa fonte disse há 2 dias se confirmou, já é oficial, que Miriam Belchior, atual secretária executiva da Casa Civil, vai assumir de fato o Ministério de forma efetiva. Isso porque o atual ministro-chefe, Rui Costa, ele deve se licenciar, descompatibilizar do cargo para concorrer às eleições pelo Senado no estado da Bahia. Não só ele, vários ministros vão focar ali no Senado Federal numa estratégia do presidente Lula para evitar que a direita cresça no Senado Federal e consiga fazer frente ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio governo. Então, trata-se de uma estratégia do presidente Lula focar ali no Senado Federal. E Miriam Belchior já foi a escolhida para substituir Rui Costa, inclusive já é oficial ali no Palácio do Planalto, ela vai se tornar uma ministra palaciana. Então, a Miriam, ela já foi ministra do Planejamento e Orçamento na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, ela já é conhecida do governo federal, da esplanada dos ministérios e até mesmo do Partido dos Trabalhadores, e é considerada uma pessoa de confiança do presidente Lula. Agora, é uma tendência que os secretários executivos assumam os ministérios à medida em que os ministros forem saindo. A gente acompanhou há pouco a reportagem do nosso colega Nelly, dizendo que Dário Durigan, atual secretário executivo da Fazenda, deve ficar com a vaga de Fernando Haddad nos próximos dias. E assim vai sendo na maioria dos ministérios. Oficialmente, Miriam Belchior vai ficar no lugar de Rui Costa, que vai se candidatar ao Senado, Nonato.
Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, viu, Igor, pelas informações. É assunto para a gente trazer já a análise também do José Maria Trindade. Ô Zé, o Igor chamando a atenção aí, Dário Durigan é outro nome cotado para substituir o Fernando Haddad. Natural que você tenha um encaminhamento de secretários e de pessoas mais ligadas ao governo nesse momento para essas substituições, já que teremos aí um período curto?
É, a exemplo da Miriam Belchior, né, e outros que estão, vão assumir os ministérios, né, são pessoas de dentro do governo, conhecidos, que eu chamo de carregadores de piano. Sabe aquela história do carregador de piano que monta o teatro e o artista chega para tocar e dar o show? Então é isso que acontece. O secretário executivo é aquele que faz o ministério andar, que conhece os projetos, que leva ao ministro os problemas mais importantes e as direções. O resto é a equipe técnica que faz, e são equipes grandes, né, em cada ministério. A decisão do governo é essa mesmo que o Igor direcionou. Todos os ministros me dizem que a ideia é fazer um corpo técnico. Esse é o discurso. Mas, na verdade, o que é isso? É o ministro que sai, continua mandando, continua influenciando mesmo em campanha. E aí se cria, durante esse período, Nonato, o tal ministro com o controle remoto, né?
É isso, Zé Maria Trindade, ministro com controle remoto. Vamos ver se isso efetivamente se confirma. 6:44 agora. Está na hora do É da Sua Conta, você sinal sonoro. A Lê Lupe já está aqui com a gente para mais um É da Sua Conta, sempre repercutindo aí assuntos importantes para o seu bolso. Falando em repercutir, Alê, está repercutindo também, isso desde ontem, a notícia sobre o PicPay com suas ações agora na Nasdaq, a Bolsa de Nova York, ou seja, juntamente com as principais companhias do mundo, né, meu caro? Que novidade é essa?
Novidade boa, né, Nonato? Olavo para você e para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. A gente vem falando sobre as ferramentas do PicPay, sempre desenvolvidas para facilitar a vida financeira com inovação e, ao mesmo tempo, com muita segurança. E uma prova de que o PicPay está comprometido é justamente essa, Nonato. Desde ontem, a empresa passou a ter as suas ações negociadas na Nasdaq, que é a famosa Bolsa de Tecnologia de Nova York, onde estão listadas empresas como Google, Apple, entre outras, né?
Sem dúvida. Agora, Alê, quando a gente traz essa informação aqui, é claro que o pessoal do mercado financeiro já acompanhou de perto, já estava de olho. Mas por que que é importante também para o público em geral, além de propriamente apenas o mercado financeiro, Alê?
Olha, Nonato, é importante porque uma empresa de capital aberto segue regras de transparência e prestação de contas que reforçam ainda mais a credibilidade do banco. Além disso, a recepção na Bolsa foi a melhor possível. Assim, o PicPay, que já é uma das empresas brasileiras que mais crescem, agora pode crescer ainda mais com investidores do mundo todo. E você sabe, né, Nonato, investidor procura retorno e segurança, assim como o PicPay está comprometido com o retorno dos seus investidores, também está comprometido com todos os seus clientes no Brasil, Nonato.
É isso, é um avanço, ou seja, que beneficia não só o PicPay, também o mercado financeiro, mas, claro, os clientes, de um modo geral, todo mundo acaba saindo ganhando com essa história toda. Alê, muito obrigado, viu, por trazer essa novidade aqui para a gente nessa sexta-feira. Aproveite o seu fim de semana, meu caro.
Você também, Nonato. Um ótimo final de semana para toda a nossa audiência aqui.
Valeu. Agora são 6:47. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro e reiterou a candidatura à reeleição no estado. A reportagem é de Janaína Camelo.
Essa foi a primeira vez que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, visitou Jair Bolsonaro na prisão. Até então, o encontro havia sido quando o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Tarcísio foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a ir até a Papudinha. Depois da visita, ele conversou com jornalistas. Voltou a defender que Bolsonaro cumpra a prisão em casa.
Uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, é uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família.
Sobre eleições, reafirmou o plano para tentar se reeleger ao governo de São Paulo e respondeu se apoia Flávio Bolsonaro, a candidatura à presidência da República.
O mesmo que eu tive em 2022.
me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial.
Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso.
Tarcísio disse que conversou com Jair Bolsonaro sobre a ideia de campanha reeleição. Disse que desde o primeiro ano dele como governador, já revelava ao ex-presidente o interesse em ficar em São Paulo e que por isso está seguindo uma linha coerente.
Inicialmente, a Bolsonaro na prisão havia sido marcada para o último dia 22, a pedido da defesa de Bolsonaro e autorizada por Moraes. Mas na véspera foi cancelada por Tarcísio, segundo ele, em razão de agenda. E diante de notícias de que Bolsonaro pediria a ele para apoiar oficialmente a candidatura de Flávio à presidência. Até então, era o nome de Tarcísio de Freitas, o principal cotado para concorrer à presidência da República, no lugar de Jair Bolsonaro. No fim do ano passado, Bolsonaro, por carta escrita na prisão, anunciou o filho como seu representante na corrida eleitoral.
6:49 é assunto para a gente trazer o Zé Maria Trindade e sua análise aqui para a gente. Ô Zé, finalmente saiu a visita de Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Tarcísio saiu de lá dizendo, sou candidato à reeleição efetivamente. Era o esperado, é uma decepção para o governador, que em algum momento chegou a ser ali tratado como candidato presidenciável por muita gente. Como é que você viu isso?
Já era assim esperado, né? Ele dá uma demonstração, o corpo fala, né, de que não está completamente feliz com a decisão, mas é decisiva. Ele foi acompanhado ali de aliados muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, que era vereador pelo Rio de Janeiro, né? Olha, Nonato, disse de um conquistador espanhol de que ao chegar numa ilha que ele conquistou, ele colocou fogo em todas as naus, nos navios, né? E aí os que o acompanharam, que venceram, ficaram assustados. Ele disse, olha, isso é para comprovar de que não há volta. Nós chegamos para ficar e vamos dominar isso aqui e ficar aqui. Então, na candidatura do Tarcísio, faltou exatamente ele queimar as naus, queimar os navios e dizer, não, eu sou o candidato e ir em frente. A candidatura dele foi dada por um grupo empresarial muito forte, levando em vários setores e que acabaram levando todos os partidos, menos o PT, o PCdoB e o PSOL, né? Todos os outros partidos embarcaram. Houve até ali o início de um programa de governo, foi elaborado a escolha de um marqueteiro e assim por diante. Mas depois do fenômeno Eduardo Bolsonaro, a candidatura se esvaziou e acabou com o ponto final com a candidatura Flávio Bolsonaro, que muita gente achava que era uma candidatura fake e tal, mas eu dizia desde o início, não, essa é para ficar, porque interessa ao grupo Bolsonaro que o nome conste na chapa a presidência da República. Portanto, é definitiva, sim, a decisão de Tarcísio de Freitas, né, como candidato ao governo de São Paulo, e ele perde um espaço muito importante na direita. Ele liderava a direita fora, mas às vezes com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
José Maria Trindade analisando com a gente os assuntos nesta manhã. E em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, comentou sobre o partido ter três possíveis candidatos à presidência. Kassab ainda apoiou a reeleição de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Os detalhes na reportagem de Matheus Dias.
A Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que não vai haver prévias para o partido escolher entre Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite para candidato à presidência.
As prévias, em geral, tem causado mais problemas do que soluções. Então, é um consenso no partido que não faremos prévias. A decisão política, ela envolve vários aspectos, não é? Que são lastreadas mesmo em avaliações políticas. E é evidente que a decisão depois é soberana, as convenções partidárias. Mas a não e de alguns líderes partidários vai ser no sentido de conversar bastante com os três candidatos, discutir isso internamente e apresentar a proposta naquilo que a gente entender que é o mais adequado para o momento.
Segundo ele, há espaço sim para uma terceira via, mais forte do que na última eleição.
Dentro da legislação brasileira que permite as coligações, é algo muito natural, muito compreendido pela sociedade. O Tarcísio vai apoiar o Flávio, deve apoiar o Flávio, afinal de contas, sabemos a relação que ele tem com esse projeto, não é? E o PSD vai apoiar o nosso candidato. Aqui em São Paulo, o nosso candidato a governador será o Tarcísio, o nosso candidato a presidente será aquele que for escolhido entre os três.
Kassab não confirmou se vai concorrer às eleições em outubro. Disse que essa decisão vai caber a Tarcísio de Freitas. Para o presidente do PSD, o objetivo atual é garantir a reeleição do governador, o que ele considera muito provável. E já que Tarcísio pretende a reeleição ao governo, o apoio natural à presidência se dá em torno de Flávio Bolsonaro.
Eu acho que um terço do eleitorado estará em torno da candidatura do Flávio. Isso não quer dizer que com a tendência de todos votarem nele. Um terço do eleitorado em torno da candidatura do presidente Lula e um terço do eleitorado em torno da candidatura do centro. Uma margem de erro, lógico, de 5 a 10% para lá ou para cá. Portanto, nós poderemos sim ter um segundo turno entre o Lula e Flávio, Lula e nosso candidato, ou até um nosso candidato com o Flávio. Eu não descarto nada. Um terço, aproximadamente, não quer saber nem de esquerda nem de direita, e muito menos de radicalização. E um terço mais para Lula, um terço mais para Flávio. Tudo pode acontecer.
O PSD, partido de Kassab, ainda filiou o mineiro Matheus Simões. O mandato foi vice de Romeu Zema no governo do estado. E já que o atual governador de Minas não pode tentar a reeleição, Matheus Simões deve ser um dos candidatos, o que aumentaria a influência de Kassab fora do estado de São Paulo.
Mais um assunto aqui para a gente trazer a análise de José Maria Trindade. José, me parece que esse cálculo é correto, né? Você tem dois terços polarizados, a esquerda e a direita, e um terço que está ali observando e pensando em qual candidato eu vou votar. Agora, para isso se materializar, haja campanha, né, meu cara? Ainda que o PSD tenha aí três possíveis candidatos.
É, um partido forte e um articulador que sabe das coisas, né? Olha, Nonato, nas conversas aqui me disseram o seguinte: ninguém sabe o que Gilberto Kassab, mas eu sei o que ele sabe e o que ele quer. É um chefe político que tem secretário em São Paulo, adversário do Lula, tem três ministros do governo, está filiando figuras importantes em cada estado, ou seja, vai sair muito bem. Então, eu não sei exatamente quem será o próximo presidente da República e como será o próximo governo, mas eu sei que o Gilberto Kassab estará no próximo governo. O PSD ele foi montado exatamente para ser o abrigo, né, dessas candidaturas que estão perdendo espaço nos partidos tradicionais. E aí o Gilberto Kassab trabalha muito, ele visita estados, telefona sempre. O senador Nelson Tradi, que é presidente do PSD do Mato Grosso, me disse o seguinte, que o Gilberto Kassab ligou para ele de madrugada, ele acordou, atendeu o telefonema, pois não, presidente, e o Gilberto Kassab perguntou: e aí, senador, como está o PSD aí no Mato Grosso? O senador respondeu: dormindo, né, presidente, dormindo. Ou seja, ele não para de trabalhar e vai sim trazer um PSD grande que vai influenciar no próximo governo, e esse é o objetivo. É tipo um MDB da antiga, uma federação, né, que tem um governador de um estado mandando e outro não.
É isso, fica entre nós, isso é só o começo desse processo eleitoral. Obrigado, José Maria Trindade. 6:57.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular.
Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Essa linha seguirá para a educação subdepartida, é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Hashtag partiu pra cima.
Bom, vou ficando por aqui com o Jornal da Manhã, primeira edição, porque Beatriz Frenner e Evandro Cine já chegaram. Tudo bem, Cine?
Fala, Nonato, tudo bem e você?
Bom dia para vocês.
Bom descanso.
Bom trabalho, boa sexta-feira.
Um grande abraço.
Até mais. Agora, 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Bem-vindo, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Começamos agora ao vivo para todas as plataformas e seguimos até as 10 da manhã com muita notícia. Evandro Cine, finalmente é sexta-feira.
Finalmente a sexta-feira chegou e hoje eu estou com os olhos bem abertos para trazer
a pergunta que não quer calar. Evandro Cine dormiu bem essa noite?
Eu dormi bem de quinta para sexta. Sexta-feira será maravilhosa. Bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui para a gente trazer notícia, informação, análise, opinião crítica, te preparar para a sexta-feira que está apenas começando, já olhar também para um fim de semana que eu espero seja bastante tranquilidade para todos vocês.
De bastante tranquilidade, mas por enquanto também de muita notícia. Vamos a elas. CPMI do INSS convoca Daniel Vorcaro para prestar depoimento e aprova quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master.
Venezuela aprova a flexibilização do controle estatal sobre a indústria petrolífera e Trump informa que reabrirá o espaço aéreo comercial do país.
Guarda revolucionária do Irã anuncia manobras militares após ameaças de Donald Trump. Luca Bassani chega com o destaque.
Essa é uma das alternativas do grupo paramilitar dentro do Irã para responder a possíveis ameaças de Washington ao território iraniano.
Eu quero falar também de política local. A decisão do governador Tarcísio de Freitas de tentar a reeleição gera uma disputa pela vaga do vice ao Palácio dos Bandeirantes. Conta aí, minha amiga Bia Manfredini.
Pois é, PL ou PSD, os dois já estão brigando, a disputa está esquentando, mas Tarcísio tem preferência pela manutenção do vice atual, Felício Ramute.
E o presidente Lula prepara um tour pelo Brasil em ano eleitoral. Igor Damasceno com já os destaques dessa agenda.
Lula escolheu 3 cidades estratégicas para passar o feriado de carnaval: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O objetivo tem um fim eleitoral.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifesta sobre a atuação de Campos Neto no caso do Banco Master. Conta, Rani Veloso.
Conto sim, Evandro. Sim, a manifestação ocorre depois de informações de que o ex-presidente do Banco Central sabia das possíveis fraudes do Banco Master. Agora, o Banco Central abriu um inquérito para apurar se essas falhas já eram detectadas desde 2019.
Tem também os destaques da previsão do tempo com Paula Nobre. Boa sexta.
Boa